בעזרת השם, דף קוף, היתה תדריד מן האחרות עולה פרסוע, בבינו נובדיו שלום עליכם. סתמו דף קוף ד' עמוד ב', דפויס בספס וקומנסנו נובו קפיטו. פעלה משנה, הרי עלה יסרו. מוזן נסי קפיטו וברס, דוסויינס ג'ידו וידה סוברי המנחה, וכסיפייס, מוזן, מוזן נוזן אינטליזנטס. פעלה משנה, הרי עלה יסרו. הפרסוע ג'סקי ויתרזה ומיסרו. ויסרון, são 2 quilos e meio aproximadamente, é o volume mínimo da farinha, é o volume normal que se sacrifica. Ele diz que vai trazer Isaron, traz um. Estronot e Avishnai. Ele diz que vai trazer volumes, não disse quantos volumes, disse só volumes, então ele traz 2 volumes. Trazendo 2 volumes, ele sai da sua obrigação, porque o mínimo plural são 2. Diz que vai trazer volumes, trazendo 2, ele trouxe volumes, então ele saiu da obrigação dele. Pirashti, veni odeama pirashti. Um outro caso, ele diz que ele tinha especificado algum número de volumes. Ele não se lembra quanto. O que ele tem que trazer? Talvez ele se comprometeu a 1, talvez a 60. O que ele traz? Então, yevish shim isaron. Na dúvida, ele tem que trazer 60, o volume máximo da minha. Vimos no show passado por que 60 é o volume máximo. Mas pode ser que isso que ele se comprometeu, não sabemos. Então, na dúvida, ele traz 60. Ele vai dizer que se ele está obrigado a 60, então tudo é para a obrigação dele. Se ele está obrigado a menos do que 60, então o que ele está obrigado é para a obrigação dele. O que não está obrigado, o extra, é uma nedavá, é um sacrifício voluntário. Arealai Minha. Ele diz que vai trazer um sacrifício de minhá, de forma voluntária. Existem 5 tipos. Minhat solet, machvat marcheshet, halot iregikim. Tem 5 tipos. Ele não falou qual. Então, Yavi Ezochirtse, que ele traga qual tipo ele quiser. Na prática, ele está trazendo uma minhá. Rabiudá Omer, Yavi minhat solet, shein yuchedet shel menachot. Fala, Rabiudá, que não. Ele traz minhat solet. Por que a minhá é especial? Vamos ver o que significa isso na Gemara. Só uma pequena revisão. Minhá tzolet é que a pessoa traz farinha, o Kohen faz a kmitza, pega o punhado da farinha crua, sacrifica, o resto da farinha é usado para o preparo de uma massa, e os Kohanim comem. Isso é minhá tzolet, que o Kohen pega um punhado de farinha crua. Machvat e marcheshet são menachot fritas. Machvat na panela rasa, marcheshet na panela funda, se frita, se despedaça, e o Kohen faz a kmitza desses pedaços, depois da ptita, esse ato de despedaçar. Minhá de halot e regikim são minhá de mafetanur, que a massa da minhá é assada. Então, ele diz que vai trazer um tipo, não especificou qual. Fala Tanakam, ele traz qualquer tipo que ele quiser. Fala Bidu, que ele tem que trazer minhá de solet, vamos ver o motivo. Minha ou min a minha. Ele diz que vai trazer a minha. Ou um tipo de minha. E a viachat, ele tem que trazer um tipo de minha, qual for que seja. Menachot ou min menachot, e a vishtaim. Você diz que vai trazer menachot no plural, plural de minha, e tem que trazer 2 menachot. Ele diz que vai trazer menachot, o mínimo plural são 2, então ele sai da obrigação com 2. Também trouxe menachot. Fala Mishnah mais. Pirashti veni odea ezemem pirashti. Ele diz que ele tinha se comprometido a um certo tipo de minha. Não falou qual tipo. Não se lembra qual tipo. Então, Yavi Hamishitam. Na dúvida, tem que trazer os 5 tipos. Não sabemos qual tipo ele especificou. Traz os 5. Pirashti minha shelestrunim. Veni odea kama pirashti. Ele diz que ele se comprometeu a uma minhá com um certo volume, mas ele não se lembra quanto volume. Então, Yavish Shim Isaron, fala Tanakama, ele traz uma minhá com 60 volumes, 60 estrunim. Rebbe Omer, fala Rebbe que não. Yavim Menachot Shel Estronot, Mechad Vatishim. Fala Rebbe, nesse caso ele diz que vai trazer um certo volume num certo utensílio, em um utensílio só, um sacrifício de minhá só, não sabemos quanto. Pode ser que é 1, pode ser que é 60, pode ser que é 33, não sabemos quanto. De 1 a 60. Farab, ele não pode trazer 60 num utensílio e pronto. Porque quando ele diz que vai trazer um certo volume no utensílio, ele não pode trazer nem menos, nem mais. Porque é um sacrifício diferente. Se ele disse que vai trazer 37 volumes, ele tem que trazer exatamente 37 nesse utensílio para esse sacrifício de Minha. Então ele não pode trazer 60. Então fala Rebbe. Nesse caso ele disse que vai trazer um sacrifício de Minha com um certo volume. Ele tem que trazer 60 sacrifícios de Minha, cada um com um número diferente de volumes. Primeiro com um volume, segundo com dois volumes, terceiro com três volumes, até os 60 com 60 volumes. Dessa forma, com certeza ele sacrificou o número que ele tinha se comprometido num sacrifício de Minha só, num utensílio só. Então naquela vez, fala que não. A pessoa trazendo 60 também trouxe o número que ele se comprometeu, mesmo que é menos. Então é suficiente. Fala bem que não, ele tem que trazer exatamente o número. Fala uma pshita. O princípio da Mishnah é óbvio. Areala Issaron, ele diz que vai trazer um Issaron, um volume, então é óbvio que ele vai trazer um volume. Qual a novidade desse princípio? Uma Esronot Yavishtai Mitzrihale. Então responde, o princípio da Mishnah foi trazido de passagem. A novidade está no próximo caso, ele diz que vai trazer Estronim, ele traz dois. Uma Anayipshita. Qual a novidade disso também? Qual a novidade de... ele diz que vai trazer Estronim, traz dois Estronim. Então, ele trouxe Estronim, trouxe volumes. Na miúta Estronot, Stein e Itzihale. A novidade da Mishnah é que eu poderia pensar diferente. Ele disse que vai trazer Estronim. Eu não sei quantos Estronim estavam na cabeça dele. Talvez ele pensou em mais do que dois. Fala a Mishnah que não. Ele disse que vai trazer Estronim. Dois Estronim também são Estronim, volumes. Então, ele sai da obrigação dele. Essa é a novidade. Poderia pensar que tem que trazer 60. Porque talvez na cabeça dele ele tinha 60. Fala a Mishnah que não. Uma vez que dois Estronim são Estronim, no plural, ele sai da obrigação. Pirashti venio de alma pirashti avishi shimisaron. Então o princípio da Mishnah fala. Ele diz que tinha especificado certo número de Estronim. Não se lembra quanto. Fala o princípio da Mishnah e traz 60 Estronim. Na Mantana, como qual opinião vai isso? Vimos uma discussão entre Tanakam e Rebbe na sequência. Vamos revisar também. Tamar Hiske de lo que Rebbe. Fala Hiske, o princípio da Mishnah não vai como Rebbe. Por quê? De Rebbe, Hamari Avimena Hotchel Estronim, Mechad Vachishim. O que disse Rebbe? A pessoa tem que trazer um utensílio com um Issaron. Segundo utensílio com dois Estronim. Até o utensílio 60 com 60 Estronim. Dessa forma, ele trouxe o volume certo que ele tinha se comprometido em um utensílio. Então, fala Hiske, o princípio da Mishnah não diz isso. Diz que a pessoa vai trazer 60 Estronim num utensílio só. Ou 60 Estronim de uma vez só. Então, fala Hiske, isso não vai como Rebbe. Rebbe Yochanan amara filo tema Rebbe. Fala Rebbe Yochanan, o princípio da Mishnah pode ir como Rebbe sim. Por como? Fala Rebbe Yochanan. Beume pirashte Estronot, avalon kavatim beklim. Fala Rebbe Yochanan, o princípio da Mishnah pode ir como Rebbe. O caso do princípio da Mishnah, fala Rebbe Yochanan, é que a pessoa disse que vai trazer certo volume, certo número de Estronim para o Beit HaMikdash. Ele não disse que vai trazer esse número de Estronim em um utensílio. Ele não disse isso. Então, fala Rebbe Yochanan, nesse caso, ele pode trazer 60 Estronim no total em vários utensílios. Ele vai dizer... se se obrigou um certo número de Estronim, menos do que 60, então, esse número de Estronim que ele está sacrificando é para o sacrifício obrigatório dele que ele tinha se comprometido. O resto que sobrou é para um sacrifício voluntário de Minha. Mas num caso que ele diz que vai trazer um certo volume em um utensílio, em um sacrifício de Minha só, aí Farev tem que trazer 60 sacrifícios diferentes, um com um Issaron, o segundo com 2 Estronim e o 60 com 60 Estronim. De 1 a 60, porque diz que vai trazer esse volume em um utensílio só. Mas no princípio da Mishnah fala de Yochanan, ele não falou isso. Diz que vai trazer certo número de Estronim. Então ele não tem que trazer esse número em um utensílio só. Ele não falou sobre o utensílio. Então ele vai trazer 60 Estronim no total e vai condicionar como a gente falou. Continuar. Ela é Minha. E a Vi eis o Jirtse. O que acontece? A pessoa diz que vai trazer um sacrifício de Minha. Não especificou qual tipo. Tem 5 tipos de Minha voluntária. Minha de Davá. Fala Tanakama, ele traz qualquer tipo que ele quiser. Fala Bidá que não, ele tem que trazer especificamente Minha Tzolet. Por quê? Tana, Uilu Patach, Bokatuv Tchila. Fala Breita, Uma vez que o primeiro sacrifício de Minhá voluntário que a Torá menciona é Minhat Solet, então isso que ele tem que trazer. Pergunta, ela me ata, se é assim. Haomer are alai olam yavi ben bakar, uiru patach bo akatuv tchilam. Pergunta. Se esse é o motivo, como a Breda disse, a pessoa se compromete a olá, tem que trazer um boi. Porque o boi é o primeiro caso que a Torá menciona no caso da olá. Então, conforme ele teria que trazer um boi necessariamente. Minatzon yavi keves, uiru patach bo akatuv tchilam. Ele disse que vai trazer um sacrifício de olá do rebanho, ele tem que trazer um carneiro jovem, conforme o Bezerra raciocinou, porque o primeiro caso do sacrifício de olá do rebanho é um carneiro jovem. Minaof e a Vitorim, o Ilupatar do Akatu Tchilam. Se ele diz que vai sacrificar pássaros, ele tem que sacrificar Torim, a primeira espécie que a Torá menciona, não Bneioná. Se o motivo de Rabi Yudai é porque Minhat Solet foi mencionado primeiro, então essa regra vai se aplicar a Olá, ou Minatzon, ou Of. Se você for me dizer que sim, conforme Rabi Yudai, ele tem que trazer um boi, no caso da Olá, e assim por diante, como a gente acabou de ver. Se você vai falar que essa vai ser a lei conforme Rabi Yudai, temos um problema. Alamatna, olha só a Mishnah que a gente vai ver daqui a dois da Pim. Bezerat Hashem. Hare Alai Olá, Yavi Keves. Falta na cama, ele disse que vai trazer um sacrifício de olá, ele traz um carneiro jovem. Abelazabelazaré, Omer, Toro Obenioná. Vai Abelazabelazaré, ele traz um pássaro. Um pássaro para o sacrifício de olá. Velopari Grabiudá. Vamos entender melhor o motivo de Tanakama e Abelazabelazaré mais para frente. O ponto aqui é que a Mishnah não trouxe a opinião de Grabiudá que discute. Conforme esse raciocínio que a gente acabou de ver, se a pessoa diz que vai trazer um sacrifício de olá, teria que trazer um boi, conforme Rabi Yudá. A Mishnah não menciona essa opinião de Rabi Yudá. Rabi Yudá não discute com Tanakama e Rabi Elazar ben Azariah. Então você vê claramente daqui que Rabi Yudá não sustenta assim. Não sustenta que a pessoa tem que trazer um boi, se ele se compromete ao sacrifício de olá. Então volta a pergunta. Por que se ele diz que vai trazer uma minhá, não especificou qual, conforme Rabi Yudá ele tem que trazer minhá tzolet? Elamai meyuchede shemamanachot, deleit leshem levai. Explica. O que diz Rabi Yudá? Que a minhá tzolet é a minhá especial. O que tem de especial? Então o motivo, o que tem de especial, fala a Gemara, é que a minhá tzolet é chamada de minhá. Minhá, sem nenhum adjetivo, automaticamente se refere a minhá tzolet. Machvat, marcheshet, chalot rikikim, afet tarur, tem adjetivos. É minhá alguma coisa. Minhat Solet é só Minhá. Então, quando a pessoa diz que vai trazer uma Minhá, fala que tem que trazer Minhat Solet. Pergunta que a Braita, quando explicou a opinião de Rebida, não disse isso. A Braita falou que o primeiro caso de Minhá voluntária é Minhat Solet. Isso não tem a ver com essa explicação, que Minhat Solet não tem adjetivo. Explica, isso que a Braita quis dizer. איזה מנחה מיוחדת של מנחות דלית לשם לוואי זו שפתח הכתוב תחילה כדי סברה את כל הסקריפיסט של מנחה ספציאל כי השמד הוא של מנחה סן אג'טיבו אהו פרימרו סקריפיסט של מנחה כי התורה סיפה פריק הוא מנחת נדבה מנחת צולת איזה כבר דבר לזה כל הסקריפיסט של מנחה ספציאל כי רבידה סיפה פריק נמשנה כי נאום תן אג'טיבו השמד הוא סוד של מנחה. É a primeira minhá que a Torá se refere a minhá tzolet. Não dá pshita minhá tzolet kama. Pergunta que a Rabi Yudá fala claramente na Mishnah que ele se refere a minhá tzolet. Então por que a Breda tem que dizer que se trata de minhá tzolet? Vamos lá, Missimana Be'alma. A gente já sabe que é minhá tzolet conforme Rabi Yudá. A Breda trouxe algo para que a gente se lembre da opinião de Rabi Yudá. Disse que Rabi Yudá falou minhá tzolet, que é chamado de minhá sem adjetivo, e para a gente não se esquecer que se refere a minhá tzolet, é a primeira minhá que a Torá se refere com minhá nedavá. Então é um sinal, é algo para a gente se lembrar, um lembrete. Continua, minhá, minhá. Bela Rabino de Rafa. Minhá minhá mal. O que acontece se a pessoa fala que vai trazer minhá minhá, tipos de minhá? O que significa isso? Kima de amar mine, tarte que amar. Uma é minhá, de kula menachot, uma é minhá mikra. Dichtiv, Zotra da Minha. Uma possibilidade é tipos de Minha. São dois sacrifícios de Minha. Falou tipos de Minha, não? Ele falou Miné Minha, não Miné Menachot, porque todos os sacrifícios de Minha estão na categoria de Minha. Então ele falou tipos de Minha. Talvez para dizer que ele vai trazer dois sacrifícios de Minha, mesmo que ele falou Minha no singular. O Dimo talvez não. Queima de Amar, Hada Minha que ama. Uma Miné Minha, Ahi que ama. Miné Minha, Hada Minha ala. Ou Fara, tem outra possibilidade. Isso que ele falou Minha no singular significa que ele vai trazer uma Minha. Isso que ele falou Minei também significa o seguinte: é uma Minha de um dos tipos das Menachot. Então talvez ele tenha que trazer dois sacrifícios de Minha, talvez um. Essa é a dúvida de Rav Papa. Tashma, uma tentativa de prova da nossa Mishnah. Minha, Min Minha, Yaviachat. A Mishnah diz Min Minha, um tipo de Minha, traz uma Minha. Então o que se vê? Hamine Minha, Stein, parece que se ele fala tipos de Minha, ele traz duas. Por isso a Mishnah traz o caso de Min Minha no singular. Uma Ema Seifa. Não temos como concluir a Mishnah. Olha só a sequência da Mishnah. Menachot, Min Menachot e Abishtain. A sequência diz Min Menachot, com Menachot no plural, traz duas Menachot. A Miné Minha Hada, então parece que se ele fala Minha no singular, ele traz só uma. Do princípio parece uma coisa, do final da Mishnah parece outra. Então da Mishnah não tem prova para nenhum dos lados. A Mishnah não levou em conta essa questão quando escreveu. Então não tem prova. Tashma moda tentativa de prova. De uma breita. Min Menachot alai. Min Menachot é tipo de sacrifícios de Minha. Revista Menachot, ele falou Menachot no plural, traz dois sacrifícios de Minha, Miminechad, de um tipo só. Ele falou tipo de Menachot, tipo no singular, Menachot no plural. Então traz dois sacrifícios de Minha do mesmo tipo. Então o que se vê? Ha Miné Minha, Hada, parece que se, isso só porque ele falou Menachot no plural, ele traz dois. Se ele fala Minha no singular, mesmo que ele falou Miné Minha, parece que ele traz só um. Então assim que parece, mas Dilma não tem prova. Talvez o que aprendeu eu falo outra coisa. Dilma, ha miné minha, me viste menachot mishne minim. Talvez o que aprendeu eu falar é, se ele falou tipo de menachot, traz dois sacrifícios de minha do mesmo tipo. Se ele falou miné minha, tipos de minha, então ele traz dois sacrifícios de minha de dois tipos. Talvez é isso. Mas se vê da velha que existe uma diferença entre Miné Minha, que é o nosso caso, e Min Menachot, que é o caso da Braita. Mas talvez a diferença não é como a gente tinha entendido antes. A diferença não é que Miné Minha, ele traz um só. Talvez Min Minha traz um. Min Menachot, um tipo de Menachot, no plural, traz dois sacrifícios de Minha do mesmo tipo. Falou Min, no, um tipo só. Já Miné Minha, tipos de Minha, ele traz dois sacrifícios de Minha de dois tipos diferentes. Então, não tem prova da Breita para nenhum dos lados. Então, pergunta, Valotaneach, não parece da sequência da Breita assim? Min Menachot alai, mi viste Menachot, mi Menachot. O caso de antes. Tipo de Menachot, falou Menachot no plural, traz duas Menachot, do mesmo tipo. Falou tipo no singular. Miné Menachot alai, tipos de Menachot, também tipos no plural, também Minha no plural. Me viste Menachot, me viste Minim, e traz dois sacrifícios de Minha de dois tipos diferentes. Ha Miné Minha Hada, então parece que se ele falou só Miné Minha, Minha no singular, ele não traz dois sacrifícios de Minha de dois tipos diferentes, porque a Breta menciona um outro caso, um caso mais extremo. Miné Menachot, tipos de Menachot, aí ele traz dois de dois tipos, parece que ele falou tipos de Minha, ele traz um só. Então, será que é uma prova dessa Braita? Que Miné Minha, ele traz um só? Uma Dirma, Hamane Rabi Shimon, não tem prova. Pode ser que essa Braita vai como Rabi Shimon. Que disse Rabi Shimon? Damar Mechza Halot, o Mechza Rekikim, Yavi. Vimos uma discussão entre Rabi Shimon e Rabi Dá faz alguns da Pim. Kuhalassam Minhad Mafetanur, a Minha assada. Tem dois tipos de Minha assada que a pessoa se voluntaria. Halot e Rekikim. Usei melhor a diferença dos dois na sequência. Rabi Yehuda diz que a pessoa ou traz 10 halot ou 10 regikim. Rabi Shimon diz que ele pode misturar, pode trazer 5 halot, 5 regikim, outra combinação, 3 halot, 7 regikim e assim por diante. Então fala na talvez essa beda que ele acabou de ver vai como Rabi Shimon. Conforme Rabi Shimon, a pessoa pode trazer um sacrifício de minhá de dois tipos. O mesmo sacrifício de minhá de Mafet Anur, a pessoa pode trazer de halot e regikim misturado conforme Rabi Shimon. Então, conforme Rabi Shimon, cada pessoa fala minhá, minhá, tipos da minhá, minhá no singular se refere a esse caso, de trazer uma minhá de Mafet Anur com uma mistura de halot e regikim. Então, nesse, conforme Rabi Shimon, essa linguagem de minhá, minhá se refere a isso. Por isso a Breda falou assim, porque talvez a Breda vai como Rabi Shimon. Agora, Rabanan, Dabri Mechza, halot e Mechza e regikim, Lo yavi, me vi shtei menachot mi shtei minim. Então, se a Breda vai como Rabi Shimon, não tem prova conforme Chachamim. Chachamim vão como Rabi Yehuda, que dizem que ou a pessoa traz 10 halot ou 10 regikim. Não pode misturar. Chachamim discutem com Rabi Shimon. Então, talvez conforme Chachamim, quando a pessoa fala minem minha, tipos de minha, então, não tem como trazer uma minha com mistura de pães, de halot e regikim. Então, ele traz duas sacrifícios de minha com de dois tipos, talvez, ou seja, não tem prova. Podemos explicar que essa breda vai como Rabi Shimon e Chaim vão discutir. Continua. Pirashti ve'en yodea ma pirashti yavi chamishitam. A pessoa diz que tinha especificado algum tipo de minha, mas ele não se lembra qual tipo. Então, falou a Mishnah, ele traz os cinco tipos. Na dúvida, Mantana, como qual opinião vai isso? Amarabirma adelou que Rabi Shimon. Falarabirma não vai como Rabi Shimon. Por quê? De Rabi Shimon, que manda amar mechza halot o mechza rekikim yavi. Inamisa vala que Rabi Yehuda de amar kol amenachot boot eser. Ika lesfuka barbaesre amenachot. Fala o seguinte. A Mishnah não pode ir como Rabi Shimon, aparentemente. Por quê? A Mishnah diz, quando a pessoa especifica um sacrifício de minhá, não se lembra qual, ele traz os cinco tipos. Fala, Rabi Meir, conforme Rabi Shimon, ele teria que trazer 14 tipos. Por quê? Rabi Shimon diz que a pessoa pode misturar halot e rekikim no mesmo sacrifício de minhá de Mafet Anur. Então, pode ser que ele se comprometeu a um certo número de halot com um certo número de rekikim. Ele tem que trazer isso. Então, ele tem que trazer um sacrifício de minhá, de minhá de Solet, na dúvida. Um por minhá de Mahvat, outro por minhá de Marheshet, e mais 11 pelas combinações diferentes entre halot e regikim. Então, serão 14 sacrifícios de minhá conforme Rabi Shimon, não 5. Então, fala Rabi, a Mishnah não vai como Rabi Shimon. Abai Amar Afiru Tema Rabi Shimon. Fala Abai, a Mishnah pode ir como Rabi Shimon, sim. Shamina Led Rabi Shimon, Damar Maiti Umatne. Fala Abai, escutamos de Rabi Shimon o seguinte. Numa situação de um sacrifício duvidoso, não sabemos se a pessoa está obrigada ao sacrifício ou não. A pessoa pode trazer o sacrifício e condicionar. Se ele está obrigado, ele sai da obrigação dele. Se não está obrigado, é um sacrifício voluntário. Então fala bem aqui também. A pessoa vai trazer 10 halot e 10 regikim. E vai dizer, se ele está obrigado a um certo número de halot com um certo número de regikim, então, ele sai da obrigação com esses pães. O resto é um sacrifício voluntário. Então ele tem que trazer minhat soret, minhat machvat marcheshet, 10 halot, 10 rikikim e condicionar. Só 5, não 14. Você terá como falar, Breda, vai trazer uma prova. Rabi Shimon fala Rabi Shimon, lemacharat, me via chamou velugo. Aqui o caso é uma pessoa que estava na dúvida se ele se impurificou a impureza da lepra. Um safek metzora. Então se ele é leproso, ele tem que trazer na, para purificação dele, um sacrifício de Hashem, Hashem Metzorah, e um do volume de azeite. Mas ele está na dúvida, talvez ele está isento disso, porque ele não é leproso. Essa é a dúvida, se ele é leproso ou não. Então, a pessoa não pode sacrificar um sacrifício de Hashem de forma voluntária. Então o que ele faz? Ele tem que trazer o animal, porque talvez ele é um Metzorah. Mas talvez ele não está obrigado a isso, porque talvez ele não é Metzorah, ele não pode sacrificar o Hashem de forma voluntária, sem estar obrigado. Então fala Rabi Shimon, viramos a página. Veomer imetzurau zeu hashamo vezelugo. Veimlav hasham ze yesh amene davar. Fala Rabi Shimon, não tem problema. A pessoa traz o carneiro e diz: se ele é Metzorá, então esse é o Hashem do Metzorá e aqui está o azeite. Se não é Metzorá, ele diz que é um sacrifício de Shlamim voluntário. Shalmei Davá. Te explica Rabi Shimon. Veu tu Hashem, taun shkita batzafun, umatan beonot, usmicha, unesachim, vetnufat haze veshok, venechal ezre keuna leom balaila. Fala Rabi Shimon. Não sabemos se esse carneiro é pro Hashem ou Shlamim. Então vamos ter que aplicar as leis do Hashem e também do Shlamim. Talvez é o Hashem, então tem que ser abatido na parte norte da Azara, como Hatat, como Olá, os Koche Kodashim. Então vai ser abatido no norte. Talvez é o Hashem. E o Kohen tem que colocar o sangue do Hashem na orelha e nos polegares direitos da mão e do pé do Metzorá. Talvez não é Hashem, talvez ele não é um leproso, então é Shlamim, então smicha. O sujeito tem que se apoiar na cabeça do animal antes do abate. Tem que trazer Nessachim farinha, azeite e vinho, para minhad Nessachim, que acompanha o Shlamim. E existe a obrigação de Trunfat Hazer Veshok, que o dono e o Kohen movimentem o peito e a perna do animal, como o Shlamim. Menechaves de Rekinah Leon Balayla. Agora, com relação ao consumo da carne. Se é Hashem, somente os Kohanim podem comer até o próximo amanhecer. Se é Shlamim, qualquer pessoa pode comer até o pôr do sol do próximo dia. Não sabemos se é Hashem ou Shlamim, então vamos dificultar ali na dúvida. Somente os Kohanim vão poder comer essa carne até o amanhecer. Então, fala bem o que se vê daqui. Se vê conforme Rabi Shimon, a pessoa pode trazer um sacrifício duvidoso e condicionar. Então assim também no caso do diante de Halot e Rikikim, como a gente viu. Fala bem mais. Be'afalgav de kamafrik mar be'shritat kodashim. Existe um porém, mas a Bai vai responder. Eimar davar Rabi Shimon, maite umatni lechatkhila, letikune gavra, aval be'ama dievet in lechatkhila lo. Vimos no Tratado de Zvachim, no daf Ein Vav Amud Bet, que tem uma explicação lá da opinião de Rabi Shimon, que diz: de modo geral, a pessoa não pode trazer um sacrifício e condicionar. Talvez é Hashem, talvez é Shlamim. Num caso emergencial, como é esse caso da pessoa que está na dúvida se ele é Metzorá ou não. Se ele é leproso, ele tem que trazer o Hashem para se purificar. Então é uma situação urgente. Aí, fala Rabi Shimon, Bedieved, uma situação dessas, a pessoa pode trazer o Hashem e condicionar se é Hashem ou Shlamim. Mas de modo geral, isso não se faz. Assim, uma opinião em Zvachim explicou. Falava, mesmo assim, aqui no caso da Minha, podemos condicionar. Por quê? Hanemili gabi shlamim, de kamimaet be'achilatan, da'avu leu kodashim lebet apsul. Aval menachot afiru lechatkhila. Falava, o que foi dito lá no caso do como desse Hashem e Shlamim. Existe um problema. Nesse caso do leproso duvidoso, pode ser que vai sobrar carne do sacrifício depois do amanhecer. E não vão comer, porque talvez é o Hashem, que se invalida com o amanhecer. Mas talvez é Shlamim. E essa carne deve ser comida ainda, até o pôr do sol. Então isso é um problema de Mevi Kodashim Lebet Apsul. Ou seja, que condicionando se a Hashem ou Shlamim, estamos aumentando as chances que o sacrifício pode ser comido e não vai ser comido. Porque pode ser que a carne vai sobrar depois do amanhecer, e pode ser que é Shlamim, que pode ser comido ainda, e na prática não vai ser comido, porque as pessoas vão ter o receio que talvez é o Hashem. Não podem comer, na verdade. Na prática não podem comer, mas talvez, em essência, é Shlamim, e podem comer até o pôr do sol. Então, fazer essa condição entre Hashem e Shlamim, estamos aumentando as chances que um sacrifício vai se invalidar. Um sacrifício que deve ser comido e não vai ser comido. Aí falou essa opinião em Zvachim, que o único motivo que Rabi Shimon permitiu aqui é porque existe uma situação emergencial, que essa pessoa talvez é Metzorá e tem que se purificar. Mas fala Abai, no caso da Minha, a pessoa se comprometeu a algum tipo de sacrifício de Minha. Ele especificou qual, não se lembra qual. Vai trazer Solet, Machvat, Marcheshet, 10 halot e 10 regikim. E vai condicionar. Aqui não tem nenhum problema. Porque aqui, todos os sacrifícios de Minha têm o mesmo prazo, até o amanhecer, para ser comido, pelos Kohanim. Então aqui a pessoa pode condicionar. Como a gente viu, ele vai dizer se ele está obrigado a parte halot, parte rikikim, se isso que ele se comprometeu, então esse número de halot, esse número de rikikim vai valer para a obrigação dele, o resto vai ser voluntário. Amado Ravabalabai, falou Ravabalabai perguntando: Abishimon de Amar, Mechza halot ou Mechza rikikim? Yavi. Hakamaiti saron echad mishne esrunim, belug echad mishne lugim. Pergunta Rav Papa para Abai. De modo geral, quando Rabbi Shimon disse que a pessoa pode, que se comprometeu a minchat mafet tanur, a minchat assada, ele vai trazer um issaron de farinha. E ele diz que ele vai trazer, digamos, cinco halot, cinco rekikim. Então vamos usar metade da massa para halot, metade da massa para rekikim. E isso é, são halot e rekikim do mesmo issaron, do mesmo volume. Isso é uma coisa, fala Papa. Aqui, a pessoa vai trazer um issaron, nesse caso duvidoso, para 10 halot. Outro issaron para 10 rekikim. Então, mesmo que ele esteja obrigado, por exemplo, 5 halot, 5 rekikim, aqui vai ser 5 halot de um issaron, de um volume de farinha, 5 rekikim de outro issaron. Fala, Papa, de onde você vê que isso funciona? Talvez a Rabbi Shimon só disse se a pessoa vai trazer um issaron, isso vai ser dividido entre parte halot, parte rekikim. De onde você, será que existe uma prova, fala, Papa, que também no caso de dois estronim, um estarão para halot e um para rekikim funciona? Fala bem que assim, Shamina lê Rabbi Shimon, de amar ime vi estarão echad, mishne estronot, velug echad, mishne lugim, yatsa. Fala bem, a gente escutou de Rabbi Shimon que sim, a pessoa pode trazer um estarão para halot, um estarão para rekikim e mistura. Pergunta do Papa, o mikmatz e rikamatz. Como é que o coelho vai pegar o punhado para o sacrifício? Fazer a kmitzah? Então, a pergunta é que o Kohen tem que pegar um punhado de halot e rekikim para o sacrifício. Se essa pessoa se obrigou a, digamos, 5 halot e 5 rekikim, o Kohen tem que pegar um punhado das 5 halot e 5 rekikim para sacrificar. Como é que vamos fazer isso aqui? Que não sabemos se é 10 halot, 10 rekikim, ou 10 rekikim que ele está obrigado, ou qualquer outra combinação de parte halot, parte rekikim. Então fala bem, demat neve amar, também isso vamos condicionar. E halot lechudayu, urikikim lechudayu, amri de kakamitzna, mechalot leve halot, de kakamitzna, urikikim leve urikikim. A pessoa trouxe um issaron para 10 halot, um issaron para 10 urikikim. O Kohen vai pegar um punhado de halot e um punhado de rikikim para os sacrifícios. E vai condicionar, vai dizer, se o sujeito está obrigado a halot, então esse punhado de halot funciona para a obrigação dele. Se ele está obrigado a rikikim, então esse punhado de rikikim, esse kometz, vai valer para a obrigação dele. O outro é voluntário. E mechza rikikim ou mechza halot, o Kohen vai dizer, se ele está obrigado a parte halot, parte rikikim, então amri de kakamitzna mechalot, leve a mechza halot, o mechza rikikim. E tem que fazer uma kmitza que tem que valer para halot e rikikim. Então ele vai pegar um kometz de halot, um kometz de rikikim. Vai dizer, se ele está obrigado a halot somente, então esse kometz de halot funciona para a obrigação dele. Rikikim é voluntário, como a gente falou antes. Ou o contrário, se ele está obrigado a rikikim, esse kometz de rikikim vai funcionar para a obrigação dele. O resto, o kometz de halot é voluntário. Mas o que acontece se a pessoa está obrigada a parte de halot, parte de rikikim? O Kohen vai dizer que se ele está obrigado a parte de halot, parte de rikikim, o que ele pegou de halot vai valer para a parte de halot que ele está obrigado. E mechza rikikim ou mechza halot? Agora, tem outra possibilidade. Talvez ele está obrigado a parte de halot, parte de rikikim. Então, amri... Também sobre isso o Kohen vai condicionar na hora da kmitza. De kakamitza mechalot, leve a mechza halot o mechza rikikim. Ele diz, se ele está obrigado a maioria halot, minoria rikikim, então isso que ele pegou agora, o punhado de halot, vai valer para a kmitza do que ele está obrigado. Se ele está obrigado a maioria rikikim, minoria halot, então o punhado que ele pegou de rikikim vai valer para a kmitza da maioria rikikim, minoria halot. Então vai ser uma kmitza só para esse sacrifício. O Kohen não pode fazer duas kmitzot para um sacrifício só. Então o que ele pegar de halot ou vai valer se o sujeito está obrigado a só a halot, ou maioria a halot. O que ele pegou de rekikim vai valer para a obrigação do sujeito se ele está obrigado a só rekikim ou maioria rekikim. Vai mikmatz hat komet me halot ume rekikim. Diga kamitz me halot a rekikim ume rekikim a halot. Pergunta ao Papa, como assim? Se ele se obriga a minchat mafetanur e diz que vai trazer parte halot, parte rekikim. Então, quando o Kohen faz a Kmitzá, pega o punhado de da Minchá, ele pega de uma mistura de Halot e Rehikim. Os pães são assados e se faz a Ptitá, se despedaça os pães, como a gente viu anteriormente. Se despedaçam os pães e o Kohen pega um punhado. Então, ele pegaria um punhado de Halot e Rehikim misturado. E aqui, como disse a Baie, o Kohen vai pegar um punhado só de Halot ou só de Rehikim para esse sacrifício. Mesmo que a mistura de halot e rikikim, o Kohen vai dizer, se a maioria é halot, então o punhado de halot vai valer para halot e rikikim. Ele não pegou rikikim para nesse cômet, só halot. Se ele pegou, se ele diz, ele vai pegar um punhado só de rikikim, vai dizer que se o sujeito está obrigado só a rikikim, ou maioria é rikikim, esse punhado de rikikim vai valer. Ele não pegou um punhado só de mistura de halot e rikikim. Você pergunta a Rav Papa, que normalmente ele sim faz isso. Fala bai shamil amed rabi shimon de amar im kamatz vela beado me echad ashneem yatsa. Fala bai, escutamos de rabi shimon o seguinte: mesmo se a pessoa traz halot e rikikim, o Kohen faz a kmitza só de halot ou só de rikikim, valeu? Na prática é uma kmitza do sacrifício. O sacrifício é composto por halot e por rikikim, mas não é necessário que a kmitza seja parte halot, parte rikikim. Se é uma kmitza só de halot, valeu? Ou só de rikikim também valeu. Então aqui também. Pergunta, vai cá motar o shemen. Pergunta da Fab, existe um problema com relação ao azeite? Ou seja, no caso de halot, o azeite era misturado com a farinha na hora do preparo da massa. Na hora, com relação ao rikikim, o azeite era colocado sobre os pães. Um pouco de azeite era colocado no utensílio, colocavam a farinha, colocavam água, faziam uma massa. Assavam os pães, tiravam os pães do forno e untavam os pães com azeite, no caso de rekikim. No caso de halot, o azeite era misturado na hora do preparo da massa. Então, existe uma diferença com relação à sobra do azeite. Ou seja, Dei mechza halot, o mechza rekikim. Amar motar Hashem marzirol la halot. Se a pessoa está obrigada a parte halot, parte rekikim. Então, o Kohen vai pegar o azeite, vai untar os pães do rekikim. E conforme a maioria dos sábios, o que sobrar de azeite é colocado na massa das halot. Então isso, conforme a maioria dos sábios da lei, se ele está obrigado a parte halot, parte rekikim. O azeite é colocado para em cima dos pães, untando os pães, e o que sobra é acrescentado à massa das halot. Veículo rekikim, Amar motar Hashem nechala kohanim. E se o sujeito só está obrigado a rekikim, então, fala a maioria dos sábios, os pães são untados e o resto do azeite é dado para os kohanim. Diferente do que parte halot, parte rekikim. Com relação a parte halot, parte rekikim, conforme hachamim, o resto do azeite, depois de untar os rekikim, é acrescentado às halot. Se ele está obrigado só a rekikim, então a sobra de azeite é dado para os kohanim. Então, como é que vamos fazer na prática nesse caso? Não sabemos o que o sujeito se obrigou. O que se faz com o azeite? Então, fala bem que Rabi Shimon ben Yehuda. Fala bem como disse Rabi Shimon ben Yehuda. Detalhe Rabi Shimon ben Yehuda, homem. Mishum Rabi Shimon. Falou Rabi Shimon ben Yehuda em nome de Rabi Shimon. Estamos lidando agora com a opinião de Rabi Shimon, então. Abai traz essa opinião. Rabi Shimon ben Yehuda em nome de Rabi Shimon. Moshcham kimin ki, umotar Hashem nechala kohanim. Fala Rabi Shimon ben Yehuda, conforme Rabi Shimon, que, diferente de Hachamim, que também se ele está obrigado a parte halot, parte rekikim, então, se coloca azeite para o preparo das halot, o azeite é também usado para untar os pães dos rekikim, e o resto é dado para os kohanim. Então, não vão, conforme Rabi Shimon, não vão colocar a sobra do azeite junto com a massa das halot. Então não tem diferença se a pessoa está obrigada só a rekikim ou parte halot, parte rekikim, conforme Rabi Shimon. O resto do azeite é dado para os kohanim. O que foi dito antes é conforme o Rahamim tem diferença. Mas estamos lidando agora com a opinião de Rabi Shimon. Então, vou revisando. A pessoa se obrigou a algum tipo de minhá, não sabemos qual. Falou a Mishnah, ele traz cinco tipos: minhá soret, machvad, marcheshet, halot e regigim. Falou a Bai, isso pode, como Rabi Shimon também. Ele vai trazer 10 halot, 10 regigim e vão condicionar. Se ele está obrigado a tudo halot, tudo regigim, parte halot, parte regigim, o que ele está obrigado vai valer para ele. E o que sobrou é para um sacrifício voluntário. E com relação ao azeite também, conforme Rabi Shimon, a sobra do azeite é sempre dada para os Kohanim. Independente se está obrigado a parte halot, parte regigim, halot ou só regigim. Isso falei, mas paramos aqui por hoje. Não ver que amanhã vamos continuar esse assunto. Vamos ver uma questão. Por que se a pessoa se obriga a algum tipo de minhá específico, ele não se lembra qual, ele não tem que trazer minhá nessahim? Vimos no shiur passado que a pessoa pode se voluntariar minhá nessahim. Então por que ele não traz? Vamos ver isso com muito mais amor. Baruch Adonai Leolam, amém, amém.